Estação CBN.
Agora são 11h19.
CBN Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro.
Muito bom dia para você, Rômulo Pinheiro, já aqui conosco para mais uma coluna Conexão Brasília. Seja bem-vindo.
Muito bom dia, Izzy. E a gente sabe, e vou contar, na verdade, um bastidor antes de a gente começar, Izzy.
Conta.
Porque ontem à tarde o Alessandro me ligou, da produção, diz assim: Rômulo, vamos tentar editar o tema de amanhã para a gente organizar legal. E eu disse assim para ele: olha, Alessandro, vamos fazer, mas às vezes acontece alguma coisa em cima da hora, a gente tem que modificar, mas eu vou tentar. Hoje, dito e feito, minha cara, Izzy, hoje de manhã, já com um novo assunto aí bombando.
A gente...
Jetsi, claro, nessas questões de prisão, elas nunca, obviamente, não são divulgadas antecipadamente. E foi o que aconteceu hoje pela manhã, a deflagração da Operação Compliance Zero, que determinou a prisão do banqueiro Daniel Vorkaro. Isso a gente vem comentando aqui de algumas semanas já, desde o início da Operação Banco Master, que isso ia refletir uma bomba dos bastidores da capital federal, mas não se esperava, como o processo em grande parte está sob sigilo, não se esperava uma prisão de Daniel Vorkaro, tendo em vista que ele havia colaborado até o momento, enfim, havia aquela questão do ministro Toffoli, mas estava em prisão domiciliar, estava usando tornozeleira, então aparentemente havia um controle sobre as suas atividades. Então houve a surpresa da prisão agora pela manhã, e a gente se deu, claro, o trabalho de ler, são 48 páginas da decisão do ministro André Mendonça, mas para compreensão do nosso ouvinte, que aqui se trata daquela típica prisão preventiva em que os investigados, e aqui não era somente ele, mas algumas pessoas, inclusive servidores concursados lá do Banco Central, mas é a decisão no qual a prisão preventiva ela é decretada em razão da tentativa de atrapalhar os rumos do processo. E a acusação que se tem contra Daniel Vorkaro é que a Polícia Federal identificou grupos de mensagem, ou um grupo de mensagens em que o banqueiro estava participando, onde se combinavam, onde estavam se combinando ações contra eventuais opositores ali do banqueiro e do Banco Master. Então havia jornalista envolvido, havia ali uma tentativa de intimidação das pessoas envolvidas no caso, havia a proposta até, e isso a decisão do ministro menciona, uma tentativa, uma simulação de um assalto, de um roubo, para trazer uma intimidação a um jornalista, que cobre o caso, enfim, é algo muito grave. E a primeira noção que a gente orienta, pelo menos na qualidade de profissional, é que quando alguém faz uma investigação, que ele corte contato com qualquer pessoa envolvida exatamente para não correr esse risco de uma prisão preventiva. E a gente sabe que não tem prazo para acabar, apesar da lei determinar que ela seja revista em 90 dias, mas ela não tem prazo para acabar. Isso é muito comum que surja essa orientação, tipo, e a partir do momento da investigação, que não se tenha mais nenhum contato com nenhuma pessoa envolvida para evitar esse tipo de situação quando se envolve com o Daniel Vorkaro. Mas a sensação, Izzy, de impunidade talvez fosse tão latente, tão gritante, que não houve, pelo menos a princípio, de acordo com os termos da decisão do ministro, é claro, não houve essa preocupação mínima. Então, se ali menciona a formação daquele grupo para cooptar também servidores do Banco Central, para que fornecessem informações privilegiadas para o banqueiro, das investigações, dos próximos passos, ou que documentos seriam apresentados ao Banco Central. Enfim, havia ali uma série de situações que autorizariam esse tipo de prisão nesse primeiro momento. Então, você tem aí a tentativa de lavagem de dinheiro, e ali também uma questão da cultura do Banco Central, financeiro nisso, termos de decisão, André Mendonça, claro, que estou sendo determinou do banqueiro e seus partícipes. Então, você via ali um núcleo financeiro focado exatamente nessa captação de CDBs, ou seja, títulos de crédito que não tinham plástico, não tinham fundo, e esses valores captados no mercado eram colocados em negócios do banco, negócios expostos do banco. Enfim, mas o que determinou a prisão propriamente dita foi essa tentativa de intimidação de pessoas envolvidas no caso. E isso é tão grave que retirou essa possibilidade da prisão domiciliar do banqueiro Daniel Porcaro. Agora, é claro, o perfil do ministro Mendonça, nem está aqui no Brasil, na Alemanha, no evento, mas o perfil ministro era aqueles que não voltam atrás em suas decisões. Então, nós temos N casos aqui no STF em que o ministro André Mendonça simplesmente não reconsiderou sua decisão e manteve a pessoa presa até que houvesse a condenação ou julgamento propriamente dito. Então, o próximo passo agora é isso, ir até a segunda turma do STF para análise, e até gerou também isso na Constitucional contra a Procuradoria da República, porque a PGR pediu um prazo maior para analisar o pedido de prisão. Só para ilustrar aqui, quem pediu essa prisão não foi a PGR, foi a Polícia Federal, com base nas investigações dos aparelhos apreendidos em fases anteriores ao próximo processo do procedimento, e a PGR tem que se manifestar antes do ministro dar a decisão. E a PGR pediu um prazo maior, porque havia ali muitos documentos, e essa argumentação não passou muito bem ali com o ministro da Mendonça, que na própria decisão reclama a PGR pediu um prazo maior, mas a situação era muito urgente, e essa decisão foi dada sem parecer do Ministério Público Federal. É claro que isso não deve acontecer dessa forma, a decisão tem que parecer do MP, mas também que há um caso de urgência, também não há nenhuma ilegalidade no que aconteceu. E aí a PGR vai se defender agora com a decisão dos envolvidos, e esse caso vai ser levado para a segunda turma para confirmar a decisão do ministro André Mendonça. O que nos interessa aqui, o que nos importa para o efeito das questões políticas aqui na capital, é que, pelo histórico que existe no Supremo Federal, da própria segunda turma, pelo contexto político que se arrasta nesse caso, a segunda turma muito provavelmente vai confirmar a decisão do ministro André Mendonça, e aí você tem uma mudança total da condução do processo, porque nas mãos do ministro Toffoli havia aquela celeuma toda, aquela questão do envolvimento pessoal de familiares do ministro com pessoas envolvidas no caso, e o ministro também limitando o acesso da Polícia Federal às provas, havia todo um embrolho jurídico. O próprio André Porcaro já tinha saído da cadeia 11 dias depois, sob medida cautelar, enfim. Havia ali uma espécie de blindagem, aqui é o que se comenta na capital, que havia uma espécie de blindagem, e com a mudança de relatoria, isso foi por água abaixo. O primeiro sinal de que houvesse algum tipo de tentativa de intimidação às pessoas envolvidas, o decreto de prisão saiu, e a tendência é que seja mantido até que seja que haja julgamento no próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, Izzy, há também uma especulação, porque a CPI aqui no Congresso Nacional e não vai mais ativo, pelo menos a princípio, essa presença da cancelada, mas já há uma especulação que eventualmente o Daniel Porcaro possa fazer uma delação premiada, tendo em vista essa impossibilidade, pelo menos de imediato, de ser posto em liberdade. E se isso acontecer, Izzy Senna, aí você vai ver a metade da capital aqui muito preocupada, já está e vai ficar muito mais com relação ao que o banqueiro Daniel Porcaro tem a dizer para as autoridades aqui na capital federal. É essa a expectativa. A gente aguarda, então, o PGR para deve, ou seja, manter a prisão dessas pessoas envolvidas. Teve uma medida cautelar anteriormente, foi cumprida, ou seja, foi quebrada. O banqueiro estava fazendo essas articulações com pessoas aí participantes do inquérito, então, muito provavelmente, de prisão, porque a questão jurídica está na cabeça, mas aqui é quase 100% que ela vai ser mantida a prisão dessas pessoas, e eventualmente já especula aqui o tipo de delação, se vier a acontecer, que tipo de delação ela vai fazer. É muita preocupação aqui na capital federal, Vamos acompanhar sempre, trazer informação para o nosso ouvinte toda quarta nesse mesmo horário.
Romulo, fico pensando se essa delação realmente se concretizar, esses integrantes aí desse grupo, né, de WhatsApp, de mensagem que foi identificado, realmente deve começar a se preocupar já com outra face, né, outro cenário dessa investigação. Agora, uma coisa que você trouxe também, que quando mudou o ministro, realmente teve uma mudança no perfil total da ação, né? Porque, como você falou, parece que tinha uma blindagem. Agora, o ministro já teve ação ativa, né? A gente consegue observar aí esse novo modo de agir também do ministro André Mendonça, né?
Pois é, essa mudança já era esperada a partir do perfil do ministro. E, claro, trouxe aqui o digital por uma série justa, porque se eu notou hoje, você aguardava, ou seja, uma vigilância maior, mais rígida para essas pessoas, não claramente há indícios de que existem crimes acontecendo ou teriam acontecido. Então, isso também traz uma série justa, porque eles são decisões questionadas e, claro, ainda vai à frente de novo julgamento e, com certeza, muita conversa para a gente trazer aqui no nosso canal.
A gente se encontra, então, na semana que vem. Rômulo, muito obrigada aí pelas suas observações, análises do cenário político aí em Brasília.
Forte abraço, Lise. Até mais.
Até mais. Agora são pontualmente 11h30. Aproveito também para agradecer.